Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira, desta quarta-feira, né, Kátia? Meio de semana, dia 20 de abril, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo o Marcos Bezerra, meu parceiro de bancada. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados, né?
Boa tarde, Kátia Gomes. É isso aí, né? Ótima tarde para você, ouvinte, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia e vai ficar bem informado, né, sobre o que acontece em nossa cidade, na região, no estado, no país e no mundo. E também tem o seu espaço garantido através do nosso WhatsApp 988291029. Já pode ir mandando suas mensagens escritas. E logo mais a gente libera o telefone 3675-2000 para você ao vivo fazer suas observações, reclamações e reivindicar seus direitos aqui no Jornal do Meio Dia. Coutinho Neto está chegando já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já já Coutinho conosco aí, tá bom? Olha, são 12 horas e 15 minutos, Jornal do Meio Dia no ar. É um oferecimento Supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado, a outra na Marquês de Paranaguá, onde você pode fazer as compras para presentear a sua mamãe, parcelar em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É só na Supermoda Ilhéus. Bem, a partir de agora, os nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: seu bolso, conta de luz fica mais de 20% cara. É isso mesmo, mais cara, gente. São mais de 20% na conta de luz aqui na Bahia. A Coelba está te presenteando com um aumento aí na conta de luz. E tem cidades, distritos, ficam dias sem energia elétrica, né, Coelba? Ave Maria, sem falar das quedas constantes, né? Esse é na Bahia, gente.
Correio da Bahia, crise leva 11 hospitais filantrópicos a fecharem as portas na Bahia.
Pois é, né, gente? Eu vou até dar uma olhada aqui para vocês, né? Porque divulgar esses hospitais aí, porque infelizmente é uma triste realidade, né? E a gente sabe que os hospitais filantrópicos são muito importantes, né? Então, no vermelho, 52% das entidades filantrópicas na Bahia estão endividadas. Em 5 anos, 11 instituições que atendiam pelo SUS fecharam as portas, tá? Então, a Bahia possui 91 entidades filantrópicas que prestam atendimento pelo SUS. E eu vou citar aqui quais são essas, tá? As informações são da Federação das Santas Casas de Misericórdias, Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas do Estado da Bahia, que é a FESFBAR. Então, dentre as instituições em crise estão as Obras Sociais Irmã Dulce, que é o CID, que lançaram na segunda uma campanha para arrecadar doações, e também o Hospital Infantil Martagão Gesteira e o Hospital Aristides Maltês, referência nacional em tratamento de câncer. Graças a Deus, a gente não tem aqui até então nessa lista, né? Hospitais aqui, por exemplo, nem a Santa Casa de Itabuna, nem a de Ilhéus, né? Graças a Deus. Mas a gente espera que essas instituições se organizem, né, Marcos? Uhum. Se recupere aí e possa continuar oferecendo um bom atendimento ao baiano. Falando especificamente do Hospital Irmã Dulce, né, da Alcide, ali realmente oferece um belíssimo atendimento, tratamento para as pessoas e é uma instituição que não pode parar.
É isso aí, situação parecida pode acontecer no Piauí, né?
Pois é. Vamos lá?
Jornal O Dia de Teresina. O melhor, é isso mesmo.
O Dia de Teresina, Piauí.
Paralisação dos serviços. Sem recursos, hospitais filantrópicos podem fechar.
Pois é. Inclusive, o governo federal vem falando, né, sobre a ajuda que vem aí ofertando às Santas Casas. E ele até falou que não aceita que tirem dinheiro para outras coisas irrelevantes, porque o mais importante é salvar aí essas entidades filantrópicas aqui do país, né, Marcos?
É isso aí.
Jornal Meio Norte de Teresina. Em 6 meses, governo vai investir 400 milhões em estradas.
Diário de Pernambuco. Máscaras não são mais obrigadas em locais fechados.
Portanto, lá no estado de Pernambuco. E no Jornal do Comércio de Recife informa também. Máscaras só em escolas, hospitais e nos ônibus. Também lá no estado de Pernambuco.
Diário do Nordeste de Fortaleza. Passaporte de vacinação continua obrigatório.
Tribuna do Norte de Natal, Luz. Rio Grande do Norte terá reajuste médio de 20% nas contas de energia. Lá também, hein?
Jornal Pequeno de São Luís. Brandão firma parceria com prefeitos para ampliar ações do governo nos municípios.
Jornal Dia do Rio. Carnaval 2022. Abram alas que a série ouro vai passar. Ó, me deixa, viu? Depois da Páscoa, Carnaval.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, entrevista. Ibanez Rocha, entre Bolsonaro e Lula, devo caminhar com Bolsonaro.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, TCU, que é Tribunal de Contas da União, avalia privatização da Eletrobras sob pressão do Planalto e da oposição.
Correio do Povo de Porto Alegre, a maior ofensiva contra o crime organizado da história do Rio Grande do Sul.
Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte. Governo de Minas apela ao STF para barrar aumento.
O estado de São Paulo, FMI e bancos revisam para cima a projeção do PIB no ano.
Pois é, né? Diz que o PIB vai aumentar um pouco mais, né? Do que a projeção que fizeram anterior.
Né?
Vamos ao Jornal Valor Econômico de São Paulo. Privatização. O governo testa sua força no TCU, Tribunal de Contas da União, e tenta vender Eletrobras ainda em maio.
A Tribuna de Vitória, Espírito Santo. Câmeras ajudam a prender 70 motoristas que causaram acidentes.
E Folha de Londrina, do Paraná. Com sucessivos prejuízos, hospitais pedem maior aporte do SUS. É, gente, também aí são hospitais filantrópicos, né? Enfim, a gente espera que realmente eles recebam mais ajuda, né, do governo aí federal. E que cada um seja bem administrado, né?
Tanto estados quanto municípios, né? Destinem as verbas corretamente.
Exatamente, Marcos, bem lembrado. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos na nossa região do nosso sul da Bahia. Lembrando que já você vai poder participar aqui, vai poder falar conosco pelo telefone 36752000, tá? E também, caso queira apenas participar aí pelo WhatsApp, envie mensagem escrita para o WhatsApp 98829-1029. Antes do Jornal do Meio Dia começar, tinha algumas pessoas ligando ali, na recepção, né, ligando aí pra Cauana, pedindo já pra falar aqui ao vivo. Então, gente, daqui a pouquinho a gente libera. Primeiro a gente inicia o programa, divulga algumas notícias, né, e já a gente libera a participação do ouvinte, tá bom? Fique atento aí, já mesmo. Vamos de informação, são 12 horas e 23 minutos. Olha, o Hospital Regional Costa do Cacau amplia a segurança do paciente, reforçando o protocolo para prevenir lesão na pele, né, então, de cada paciente. Os incidentes relacionados à assistência à saúde, especialmente em os eventos adversos, né, constituem um problema de saúde pública, necessitando de respostas efetivas e imediatas para a redução aí. Então, com o objetivo de prevenir lesão na pele do paciente, o Núcleo de Segurança do Paciente, NSP, né, do Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus, está reforçando a ampliação do protocolo de prevenção de lesão por pressão, também conhecida como LPP. Essa ocorrência é alteração da integridade da pele decorrente da compressão não aliviada de tecidos moles entre os ossos e uma superfície dura por um período aí prolongado. De acordo com a enfermeira Adriana Santos, coordenadora do NSP, este protocolo é trabalhado para reforçar com a equipe assistencial a importância de prevenir esse tipo de lesão. Todo paciente, quando passa muito tempo acamado, tem um risco de abertura de lesão na pele que ocasiona um dano muito grande, né? E acaba estendendo o tempo de internação desse paciente, explicou a enfermeira. Importante citar que a atenção diante da integridade da pele deve ser foco de atenção de toda a equipe de saúde e de seus cuidadores acompanhantes, tanto no eixo adulto como no infantil. E a busca por estratégias e soluções para lesões de pele é um dos maiores desafios dos profissionais do Hospital Regional Costa do Cacau, os quais atuam de maneira eficaz em todo atendimento. A Adriana Santos, enfermeira, assegura que a prevenção da LPP acontece no hospital mesmo antes da implementação do protocolo. E ainda ressalta: a prevenção é nosso grande foco, precisamos mostrar os danos que uma lesão pode causar ao paciente. E mais do que isso, precisamos orientar sobre as formas de prevenção. Objetivamos manter estratégias de prevenção da LPP que devem ser dirigidas aos fatores de risco encontrados e ainda ter uma assistência baseada em análise de risco, com a finalidade de diminuir a ocorrência dessas lesões, oferecendo a máxima segurança para nossos pacientes. Buscamos também favorecer a melhoria contínua dos cuidados relacionados com a pele e fornecer subsídios para melhorar a conduta relacionada à prevenção de lesão por pressão, preservando a integridade física dos pacientes internados aqui no Hospital Regional Costa do Cacau, informou a coordenadora do NSP, a enfermeira Adriana Santos. Bem, são 12 horas e 26 minutos, vamos mudar de assunto aqui, vamos informar aqui a quem precisa fazer alguns serviços, né, no TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral. Atenção, hein? A carreta do TRE chegará a Ilhéus, é isso mesmo, Marcos Bezerra?
Isso aí, Kátia. A carreta do projeto TRE em Todo Lugar do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia estará em Ilhéus nesta semana para facilitar o acesso dos moradores da cidade e da região aos serviços da Justiça Eleitoral. Prestado com apoio da Prefeitura de Ilhéus, o atendimento será na sexta-feira, dia 22, das 2 da tarde às 7 da noite. No sábado, dia 23, das 8 da manhã às 4 da tarde, na Avenida Litorânea Norte, no Malhado. Na carreta do TRE, será possível solicitar a primeira via do título de eleitor, cujo requisito é ter a idade mínima de 16 anos, transferir o domicílio eleitoral, atualizar dados cadastrais e regularizar o título, serviço voltado para o eleitor que teve o documento cancelado, não pagou multa eleitoral ou não participou da revisão do eleitorado da sua cidade. A iniciativa leva os serviços itinerantes da Corte Eleitoral a diversas cidades baianas. Para ter acesso ao atendimento, é necessário apresentar comprovante de residência, documento oficial com foto e, no caso dos homens que fizeram ou fazem 19 anos em 2022, comprovante de alistamento ou dispensa do serviço militar.
Verdade. Olha, atenção, viu? Esse ano, né, tem aí a eleições 2022, então para exercer o direito ao voto nas eleições em 2022, é necessário tirar, transferir ou regularizar o título de eleitor até o dia 4 de maio deste ano. É a data limite. Além dos postos de atendimento presencial, é possível requisitar esses serviços por meio do site do Tribunal Superior Eleitoral, tá? Da Bahia. Pode jogar lá no Google. Site do Tribunal Superior Eleitoral, que é um site aí nacional, tá? E também tem aí o site do TRE Bahia, que você pode tirar as suas dúvidas. Joga no Google lá que você tira todas as dúvidas. Então, você que mora em Ilhéus, né, mora aqui próximo a Ilhéus, aproveite essa oportunidade. Você pode ir lá nos dias, na sexta-feira, tá? Das 14h às 19h. E no sábado, dia 23, das 8h às 16h, ali na Avenida Litorânea Norte, bairro do Malhado. Né? Então aproveite aí, essa é uma oportunidade. Algumas pessoas até me perguntaram, né, sobre essa coisa de regularizar título. Então aproveite essa oportunidade em Deus. Bem, vamos acionar ele?
Vamos lá.
Nosso repórter Coutinho Neto faz a primeira entrada de hoje aqui no Jornal do Meio-Dia. Vamos lá, Coutinho, boa tarde.
Tá certo, Kátia. Muito boa tarde para você também. Excelente quarta-feira. Boa tarde, Marcos Bezerra. Excelente quarta-feira também. Ótimo trabalho, Marcão.
Boa tarde, Coutinho. Obrigado.
Para você também, que já está na Gabriela FM acompanhando o Jornal do Meio-Dia, também tem uma ótima quarta-feira, porque a partir de agora você está embarcando comigo no setor policial a bordo de sua viatura virtual aqui da Gabriela FM. E o nosso giro policial tem início aqui mesmo no município de Ilhéus. Um ciclista de 55 anos de idade morreu após ter sofrido atropelamento em um trecho da BA-001 aqui em nosso município. Ele foi atingido por um ônibus que faz transporte escolar serviço da Prefeitura Municipal de Ilhéus. O acidente aconteceu no quilômetro 322 da rodovia. A vítima foi identificada como José Humberto de Oliveira Lira. O homem estava com a mulher no quadro da bike. Ela ficou ferida e foi socorrida para o Hospital Costa do Cacau, também aqui em Ilhéus, mas não teve o nome e estado de saúde divulgados. O coletivo fazia rota Acuípe-Olivença. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, o condutor do ônibus relatou que seguia no sentido Una e a bicicleta trafegava pelo meio da pista quando houve a colisão. Ele detalhou que chovia forte no momento do acidente, o que diminuiu a visibilidade na pista. O corpo de José Humberto foi levado para o Departamento de Polícia Técnica para exame de rotina e foi liberado para o sepultamento na manhã de ontem, terça-feira. O caso foi registrado na Polícia Civil, que investiga o acidente como homicídio culposo na direção de veículo automotor. Ainda no município de Ilhéus, um Chevrolet da marca Onix com placa clonada foi apreendido pela Polícia Militar nas imediações da rodoviária aqui da cidade. Na noite da última segunda-feira aconteceu esse fato. A equipe da 70 Companhia Independente de Polícia Militar localizou o veículo ao verificar denúncia anônima. Com auxílio da Polícia Rodoviária Federal, os militares constataram a falsificação da placa do carro, que não correspondia à identificação do chassi. O veículo ficou apreendido após ter sido verificado que ele já tinha registro de ocorrência por roubo. Ninguém foi preso, o carro foi levado para a 7ª Corpinha aqui no centro da cidade de Ilhéus. O 5º Grupamento de Bombeiros Militares informou na manhã de ontem, terça-feira, que localizou o corpo do jovem Micael Santos, de 22 anos de idade. Micael, juntamente com o irmão João Pedro Borges, de apenas 12 anos, se afogaram enquanto tomavam banho de mar na praia de Siriba, no distrito de Olivença, zona sul de Ilhéus. Segundo os bombeiros, o corpo de Micael foi encontrado com sinais característicos de afogamento já na altura da praia de Piracanga, região de Itacaré, distante quase 100 quilômetros após o local onde eles foram vistos pela última vez. Olha, no nosso município, uma mulher foi presa após matar o ex-companheiro com golpes de faca. Essa mulher, de 27 anos de idade, suspeita de desferir golpes de faca no ex-companheiro depois que ele se negou a dar-lhe R$5, foi presa por policiais da Delegacia Territorial de Canavieiras. O delegado titular daquela unidade, Fernando Ribeiro, disse que a investigada confessou o crime ocorrido em março deste ano. Segundo Renato Fernandes Ribeiro, conforme declaração, ela queria o dinheiro para comprar maconha. Destacou, portanto, aí o delegado. A mulher também tinha um mandado de prisão em aberto por roubo que havia sido expedido no estado de São Paulo. Agora, ela está aqui na Bahia, à disposição da justiça. Olha, Marcos e Kátia, você do JMD, a nossa viatura vai reabastecer de notícias do setor policial. Daqui a pouquinho estaremos girando por toda a nossa grande Bahia, aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até daqui a pouco, viu? Você vai voltar aí com mais informações para nós. Olha, vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Doze horas e 41 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento, Supermercados Meira, Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Deixa eu mandar um alô para ele, seu Rubão do Açougue aqui no bairro Banco da Vitória, em Ilhéus. Rapaz, o homem da que tem cada picanha que eu vou lhe falar, viu? Menino, joga duro. Ai, ai, o picanha e o filé lá em Rubão tá top demais. Um abraço, seu Rubão, obrigada, viu, pelo carinho de sempre, a atenção conosco e ainda não perde, né, o Jornal do Meio Dia. Um abraço para você e toda a família. Deixa eu mandar um beijo muito, muito especial para essa pessoa. Eu recebi o vídeo dela, quanto carinho, hein, dona Joana? Um beijo, dona Joana, para a senhora. Ela mora aqui, Marcos, no bairro Banco da Vitória. É, Coutinho esteve com ela e aí gravou um vídeo, me mandou, né? Acho que você viu lá no grupo do jornalismo.
Não tive tempo.
Depois você dá uma olhadinha. Olha, que pessoa, viu? Que carinho que ela tem com a gente. Não perde o Jornal do Meio Dia. Dona Joana, um beijo para a senhora. Muito obrigada mesmo, tá? Por ser nosso ouvinte, por acompanhar a gente diariamente. Amei receber aquele vídeo. Um beijo no coração da senhora, tá bom? Muito obrigada mesmo, dona Joana, aqui do bairro Banco da Vitória. 12 horas e 43 minutos, temos ouvinte na linha. Então pronto, como está liberada a participação do ouvinte, vamos direto atender um ouvinte. Boa tarde, quem fala e de onde? Oi, tá chiando aí sua ligação? Tá chovendo? Alô, boa tarde.
É, deve ter caído.
Ó, oh, tá bem ruinzinho aí, chiando. Qualquer coisa você desliga e liga de novo. Certamente você vai conseguir falar, tá bom? Vamos circular pelo WhatsApp da Gabi, pela fanpage. O que temos por aí, Marcos Bezerra?
Daniel, motorista em Léo, está na sintonia pedindo um abraço e um alô.
Um abraço então para ele. Daniel?
É.
Daniel, motorista em Léo, um abraço para você.
Boa tarde, Kátia, Marcos. Infelizmente, vamos para 6 dias. Estamos sem energia aqui no assentamento PA João Amazonas,
nossa,
conhecido como Fazenda Bonfim. Desumano, não temos mais água para beber. Todo o assentamento perdeu as coisas que tinha na geladeira. Peço que avisem que estamos fechando a pista amanhã aqui, né, para ver se alguém toma alguma providência. Desde já agradeço.
Encaminha, me encaminha. Vou cobrar o povo da Coelba. Um absurdo isso, Coelba. Vai fazer 6 dias sem energia elétrica no assentamento João Amazonas. Gente, só falta de respeito. Sexta-feira vai ter aumento na conta de luz. São mais de 20% de aumento. O que já é um absurdo. E ainda as pessoas perdem os seus alimentos porque não tem energia elétrica. Pera aí, né? Isso é uma falta de respeito com o consumidor baiano, tá? Isso é uma falta de respeito. Pera aí, minha gente. Tudo tem limite. Nós estamos em 2022 com toda a tecnologia, tá? Pra ficar 6 dias sem energia elétrica, tenha santa paciência, tá? Aí depois acha ruim quando a gente reclama, a gente fala. Para, tudo tem limite. Tudo tem limite. O pessoal mesmo da Lagoa Encantada, que ontem tava reclamando, tava lá 5 dias sem energia, disse que chegou hoje, 9h50 da manhã. A moça me enviou mensagem aqui quando eu tava prestes a iniciar o jornal. Ela falou, ó, Kátia, chegou hoje às 9h50 da manhã. 5 dias também, é um absurdo. Gente, hoje em dia, né, é um absurdo você ficar um dia todo sem energia elétrica. Com tanta tecnologia aí. Aí você ficar 5, 6 dias, Coelba. Tenha santa paciência. Quero conversar aí com o pessoal da regional. Vou conversar com eles quando eu sair do ar. Vou passar essas mensagens, tá? Pera aí, vamos conversar, né? Não dá. Não dá. Se tá faltando gente pra trabalhar, pra dar conta, contrate. Porque pode, a empresa pode, viu? Temos ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Kátia.
Boa, quem fala?
Aqui é a Snai, do assentamento de um Amazonas.
Aí, tá vendo? Pode falar, minha linda.
A gente estamos 6 dias sem energia, Kátia, com criança pequena, idosos, pessoas que precisam de insulina, tudo se perdendo dentro da geladeira.
Meu Deus.
A Coelba não toma nenhuma providência. A gente liga, tem protocolo e ele só falando que está providenciando e até o momento nada.
Pelo amor de Deus, tenha santa paciência, uma falta de respeito.
Porque é assim, Kátia, quando é para poder atrasar um mês ou quando a pessoa não tem aquele momento no dinheiro, eles, no instante, eles correm para poder cortar.
É verdade. Né?
E tanto que tem o reajuste aí, a gente paga muito caro por isso.
Exato.
E a gente estamos, assim, sofrendo um descaso pela Coelba.
Exato. Concordo com você. Eu concordo plenamente, sua falta de respeito com o consumidor. É como você mesmo diz, hoje em dia, se você atrasar um mês, não é nem duas, três faturas, não. Uma fatura de dias já está cortando.
Verdade. E assim, também a gente está assim, relatando, ligando para vocês aí também para avisar, porque se hoje eles não têm o providenciamento da energia, amanhã a gente está fechando a BR e Ilhéu do Uruçuca fazendo um protesto, porque isso é um absurdo.
É, eu sei, um absurdo mesmo, viu?
É porque assim, as coisas que a gente compra, como a gente mora na zona rural, é muito distante de supermercado. Então a gente compra carne, alimento, tudo para passar mês, entendeu? E a gente, e quem é que vai ressarcir a gente? Né? A gente perdendo as nossas coisas, nossos alimentos.
Verdade, concordo com você, viu, minha linda? Eu tô aqui extasiada com isso, eu não tiro a sua razão de reclamar, de querer fazer manifestação, porque parece que só assim, né, para resolver.
Verdade.
Vamos continuar cobrando gente... aqui. E assim que eu sair do ar, eu vou entrar em contato com a diretoria aí da Regional Coelba, tá bom?
Certo, tá bom, Cássio. Eu agradeço você fazer esse espaço aí, por estar ouvindo a gente, viu?
Disponha. Que o espaço
tá
é para
bom,
o
obrigada,
povo mesmo.
Obrigada, Cássio.
Um abraço, disponha.
Um abraço.
Pode ter certeza, agora que eu saí do ar aqui, eu já vou estar encaminhando. Marcos já separou aí, vou encaminhar, vou questionar. Né? É inadmissível isso aqui. É inadmissível, Coelba. Não tem como aceitar, tá? 6 dias, Marcos. Aí é preciso o povo fazer manifestação?
É um absurdo, é.
Poxa.
Desrespeito com quem paga a sua conta, né? Faz aquele esforço para pagar todo mês.
É, exatamente. Agora eu quero fazer uma pergunta ao prefeito de Ilhéus, o senhor Mário Alexandre. O prefeito cobra a Coelba um serviço decente nessa cidade? Deveria cobrar, né? Questionar. Porque eu me recordo que o prefeito de Uruçuca, Moacir Leite, esteve aqui e ele disse que ele tem feito as cobranças à Coelba, disse que ia para a justiça porque a Coelba tinha que respeitar o consumidor de energia elétrica da Bahia que mora em Uruçuca, porque eles não aceitavam isso, tanta queda de energia, tanto problema para o povo de Uruçuca em relação ao não devido, né, abastecimento de energia. Aí eu pergunto, o prefeito de Ilhéus cobra também? Tem que cobrar, prefeito. Vai pra cima aí pra Coelba, da Coelba. Não pode ser assim, não. A Coelba tem que respeitar o consumidor. O que é isso? Outra coisa que também o prefeito deveria cobrar são as operadoras de celulares. Péssimo serviço em Ilhéus, Marcos Bezerra. O que é isso? Você chega ali na Zona Sul, você não consegue fazer uma ligação, você fica sem dados móveis. O que é isso? Ah, tem que cobrar. Vamos para o 5G, Marcos.
É isso aí.
2022. Isso é uma vergonha. Eu já ouvi de prefeitos que cada um tem que cobrar, sim, da concessionária de energia, um bom serviço, cobrar das empresas de telefonia também. Porque quando eles começam a cobrar, eles acordam e falam, vou prestar um bom serviço ali, senão o bicho vai pegar para nós. Não é?
Uhum.
Ah, para. Ouvinte? Ouvinte na linha. Boa tarde. Quem fala é de onde?
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Marcos Bezerra. É o Rai Calazans, aqui de Ribeira das Pedras, Kátia.
Pois não, Rai. Como vai?
Tudo bem, minha amiga.
O que você manda?
O Cajé é o seguinte. Desde sexta-feira, nós estamos aqui em Ribeira das Pedras sem energia elétrica.
Minha Nossa Senhora. Também?
Isso. O que acontece? A energia foi embora na sexta e no domingo ela voltou em parte. Tem parte da comunidade que tem, mas o Alto da Boa Vista, onde a gente reside aqui, não tem energia desde sexta-feira. Aí a gente liga para eles, eles falam que a equipe está no local, dá um prazo para o retorno da energia, mas é só conversa. Então, desde sexta-feira, hoje já liguei pela manhã, é todos os dias ligando, não sou eu, todos os moradores aqui ligam, mas eles não estão nem aí, o pessoal perdendo seus alimentos, entendeu? Tendo que salgar as coisas, outras coisas se perdem. E é assim, então a gente paga a conta todo mês certinho, não está pedindo, né? A gente quer pagar pelo serviço, agora a gente quer um serviço de qualidade, né, Kátia?
Voltou em partes no domingo, e qual é o local aí que está sem?
É o Alto da Boa Vista.
Alto
na
da Boa Vista.
Comunidade embaixo tem, todas as casas tem, agora o Alto da Boa Vista desde sexta-feira não tem. Tá. E melhor, eu fui atrás do problema e eu achei o problema, é uma canela que está caída, a canela estourou, está no chão. Eu liguei para eles, falei o problema onde era, dei referência, dei tudo, mesmo assim não nos atendem.
E dão prazo de retornar, o prazo vence e nada de energia.
Oi?
A Coelba dá um prazo para retornar, restabelecer energia, o prazo vence e nada de energia.
Isso, todos os dias é assim, dá um prazo pela manhã, aí não aparece de tarde, a gente liga e diz que vem pela noite, desde sexta-feira. Hoje é quarta-feira hoje, né? E nada, entendeu? Chega de abandono, a gente já está aqui abandonado pelo poder público, porque nós não temos ônibus aqui feriado, não temos ônibus domingo. Para não tomar muito tempo, eu quero aproveitar para falar. Até o colégio, Kátia, que as crianças que estudam pela manhã só está tendo um turno à tarde. Porque o turno da manhã estuda de tarde, aí o turno da tarde fica em casa, aí, e vice-versa, a semana que vem, aí um turno fica em casa para o outro estudar. Porque não tem ônibus para o professor chegar aqui no horário de 8 horas e dar aula pela manhã. O primeiro ônibus sai muito cedo da cidade. Se o professor conseguisse pegar esse transporte, ia chegar aqui 5h40 da manhã para esperar até 8 horas. E o horário que tínhamos aqui, que era chegava aqui às 8 horas, eles tiraram. Então até as crianças, como é que essas crianças vão conseguir aprender se elas ficam uma semana em casa e estudam outra? Que é difícil, absurdo. Minha amiga.
Que absurdo, viu? Então é um ônibus escolar e de responsabilidade do município, né, de Ilhéus?
Isso, isso. Nós não temos aqui a quem reclamar. Aqui o pessoal me procurou, pedindo que eu falasse com o vereador Augustão. Augustão já fez o que pôde pela comunidade. É a única voz que temos aqui, é Gabriela FM e Augustão. A gente só pode reclamar a vocês, que é quem pensa na comunidade, é quem faz alguma coisa pela comunidade. Então fica aqui o nosso repúdio, a nossa tristeza, que é muito triste a situação dessa, entendeu, cara?
Claro que é.
Muito triste. Eu quero agradecer a você pelo espaço, minha amiga. Muito obrigado aí.
Disponha.
Pelo espaço que você nos concedeu aí, para a gente estar expondo aí a nossa revolta. Esperando que a Coelba faça alguma coisa aqui pelos moradores do Alto da Boa Vista.
Tá bom, meu filho. Um abraço pra você e boa sorte.
Obrigado, Cátia.
Pai, eu olha, Marcos Bezerra, eu me questiono. A Coelba acha o quê? Que o povo baiano é bobo? Né? Que tem que aceitar o péssimo serviço? Eu acho que já passou da hora de procurar aí o Ministério Público, entendeu? Cobrar os deputados estaduais, né? Porque é inaceitável essa falta de respeito da Coelba com o consumidor. Porque se você não paga a conta de energia, ela é cortada e você fica sem energia elétrica. Antes, eles esperavam acumular 3 faturas. Agora é uma só, viu, Marcos?
Pois é.
É, passou alguns dias, tchau. É?
Tolerância zero com o consumidor.
É.
Que quer que tenha tolerância 1000.
Exato.
Em relação a eles, né?
Exato. Rapaz. E a Secretaria de Educação de Ilhéus pode nos explicar aí esse problema da questão do ônibus escolar na Ribeira das Pedras? É muita falta de respeito. Ó, o povo... O povo não é brincadeira, não. Estamos mandando aqui até as contas de energia. Conta de R$339, R$347, pagas, né? O povo lá de... Cadê? De Lagoa Encantada. Pois é, Cátia, aqui as contas de energia. E a gente fica 5 dias sem. É, vou te falar, viu? Não é brincadeira, não. O povo sofre, viu, Marcos? Mas é isso. Cobrem os direitos de vocês. Temos outro ouvinte na linha? Os ouvintes hoje estão que estão, hein, Marco Bezerra?
É isso aí.
Boa tarde, quem fala aí de onde?
Boa tarde, com o Alex.
Tudo bem, Alex?
Tudo bem.
Pois não?
Eu sou do Peágio Amazonas, do assentamento.
Sim.
E desde a sexta-feira à noite até hoje não via nada. E aí nós ligamos para a Coelba e só dão informação que meio-dia vai chegar, que... 18 horas vai chegar e até agora nada.
Certo. É, outro ouvinte até ligou.
Infelizmente, nós estamos querendo fazer um protesto. Só que, assim, nós sabemos que prejudica muita gente, né? Que não sai para trabalhar, motorista que não tem nada a ver. Mas nosso Brasil só funciona desse jeito. É tanto que a energia não chegar hoje, amanhã nós estamos fechando a BR em Léo do Sulca e só vamos abrir quando ele der a solução.
Menino, complicado, eu entendo, viu? Muito complicado. Tá bom, meu filho, boa tarde para você, boa sorte. Vamos continuar
nada.
Cobrando aqui.
Boa tarde.
Tá vendo aí outro morador do assentamento, né, João Amazonas, que fica no município de Ilhéus, o Coelba. É nessa BA aí, né, Marcos? Nas proximidades.
Zona Norte.
Zona Norte. Nas proximidades. Na
Ilhéus do Sul. Isso,
rodovia
Ilhéus do São José, se não me engano.
Isso, Marcos Bezerra, falou tudo. Então, Coelba, vamos resolver o problema. Ó, o pessoal de Castelo Novo tá aqui informando também, viu, Marcos Bezerra, que também sem energia elétrica, tá? Há dias. E cobram, ligam, aí a Coelba fala que vai resolver e nada. É a mesma coisa, de que dá o prazo e o prazo vence e nada da energia elétrica. Que bonito, hein, Coelba? Que bonito! Pra não dizer outras coisas. A gente segura aqui, que aí eu tenho vontade de falar tanta coisa, mas Deus fala, calma, minha filha. Tenha paciência. Viu? Então, fica aqui o nosso repúdio à Coelba, tá? O grupo Neoenergia, que presta um péssimo serviço de energia elétrica na Bahia. Em Ilhéus, então, é uma das piores, um dos piores municípios. Uma vergonha. Marcos, vou mandar um abraço aqui para Kaique, Caio, Flávio, Funk... É isso mesmo, Frank? Frank e Sueli, um abraço para vocês. Obrigada pela audiência, tá? Nós vamos de informação, porque já a gente vai colocar, acionar ele de novo, Coutinho Neto. Vamos falar um pouco aqui dessa situação em Salvador, hein, Marcos Bezerra? Temporal em Salvador, as sirenes de evacuação voltam a ser acionadas, a capital enfrenta transtornos por conta das chuvas, né?
O temporal que atinge Salvador desde o último sábado, dia 16, segue nesta quarta-feira. Por causa da intensidade da chuva, sirenes de evacuação voltaram a ser acionadas no início desta manhã, desta vez no bairro de 7 de Abril, na localidade de Bosque Real. Outras sirenes instaladas em áreas de risco também podem soar a qualquer momento, caso haja necessidade. Até hoje, aí, 9 delas alarmaram nos seguintes pontos: Capelinha, na região da Vila Picasso, Lobato, na localidade Voluntários da Pátria, Bom Joá, próximo ao Calabetão, São Caetano, na Baixa do Cacau, Alto da Terezinha, na comunidade de Memed, acionada 2 vezes, Castelo Branco, na região do Mamed, Calabetão, 7 de Abril, na localidade de Bosque Real. A chuva é causada por uma frente fria oriunda da região sudeste, ou melhor, sudoeste, e deve permanecer ao menos até a próxima quinta-feira, amanhã, em Salvador e outras cidades baianas, de acordo com o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Nesta quarta, as temperaturas variam entre 24 e 26 graus na capital e também há alerta de ventania. Vários pontos de Salvador estão alagados, nos bairros da Calçada, Boa Viagem, Caminho de Areia, Mares, Roma, Pituba, Pernambués, Costa Azul, Itapuã, Rio Vermelho, Vila Rui Barbosa e outros locais, Kátia.
Pois é, Marcos, muitos transtornos na capital baiana, região metropolitana também, onde o nível da água da chuva subiu muito em pouco tempo, ultrapassou inclusive as rodas de um ônibus lá, né? Coletivo, que quebrou numa das vias. Então, assim, algumas pessoas ficaram, né, passageiros, ficaram lá presos nesse ônibus aí durante toda a madrugada. O resgate foi hoje pela manhã, né, o Corpo de Bombeiros resgatou esse pessoal que estava nesse ônibus coletivo. Inclusive, a chuva forte provoca alagamentos e transtornos também em cidades do interior da Bahia, como Feira de Santana e Santo Amaro da Purificação, tá? Então, tá aí a situação. Olha... Agora sim, a gente vai falar desse presente, Marcos Bezerra, né? Da Coelba para os consumidores baianos. Consumidores como esses, né? De Castelo Novo, assentamento João Amazonas, que ficam dias sem energia elétrica, Ribeira das Pedras, e outras localidades que ficam aqui no município de Ilhéus. Mas essa triste realidade é em toda a Bahia, né? Quedas e quedas de energia, Marcos. E agora...
A Coelba presenteia, então, o povo baiano com um aumento na conta, Marcos Bezerra. Você explica isso para nós?
A conta de luz de mais de 6 milhões de consumidores baianos vai ficar mais cara a partir de sexta-feira, dia 22. As novas tarifas da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Neoenergia Coelba, foram autorizadas na terça-feira ontem pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Para o consumidor residencial, o aumento será de 20,73%. De acordo com a ANEEL, os clientes de alta tensão, como indústrias e comércio de médio porte, terão as contas reajustadas em 20,54%. O aumento na conta de luz atingirá cerca de 6 milhões e 300 mil consumidores no estado. O detalhe é que no dia 6 deste mês, o governo federal anunciou que a conta de energia ficaria mais barata com pois o fim da cobrança da bandeira tarifária, né, a taxa extra.
Uhum.
A promessa era que a conta sofreria redução de 20% a partir de maio. A ANEEL informou que os itens que mais afetaram o aumento na conta de luz do consumidor foram os encargos setoriais e os custos de distribuição e de aquisição de energia. Os custos de transmissão e os componentes financeiros, por sua vez, geraram impacto negativo, segundo a Agência Nacional. Mesmo assim, o aumento na tarifa será superior a 20%.
Mas sabe o que é isso? O governo tirou aquela tarifa, né, que estava pesando aí no bolso, que era uma tarifa de...
Pelos reservatórios estavam em níveis baixos. Né?
Pronto. Aí o governo federal conseguiu tirar para a gente voltar para a bandeira verde, né? Beleza, o governo federal fez a parte dela. É a Coelba certamente insatisfeita? Não, pera aí. Vamos dar logo um aumento aqui para a gente poder arrecadar mais. E aí o presente é esse aí da Coelba para o consumidor baiano, tá? Residencial, aumento de 20,73%. E para comércio, né, indústrias e comércio, reajuste de 20,54%. E aí o residencial é maior, né? O aumento. O trabalhador é quem mais sofre, quem ganha um salário mínimo.
Né? Classe mais rica paga mais.
Exato. É o contrário, paga menos.
Ironicamente, né?
Exato. Oh, pelo amor de Deus, gente. Isso é uma vergonha, um absurdo isso, viu? Ai, ai. As coisas podem mudar, né? Só depende do povo brasileiro. Do povo baiano, falando especificamente. Né? Tem que ter alguém aí à frente que cobre as coisas. Se preocupe com o baiano. Deixa aí, ó. À vontade aí, fazendo essa Coelba e outros prestadores de serviço fazendo o que quer. Né, Embasa? Que é outra também problemática. Bem, vamos acionar ele? Aproveitar. Deixa eu dar uma dica aqui de novo para o consumidor baiano aí de energia elétrica. Anote esse WhatsApp da Coelba aí. O DDD é o 71. O número é o 3370-6350, DDD 71 3370-6350. Salve esse WhatsApp aí no seu smartphone. Toda vez que tiver a queda de energia, corre e registra e pega o protocolo. Sabe por quê? Quando queimar o seu eletrodoméstico, eletroeletrônico, acione lá na justiça que você tem um protocolo e você vai ser ressarcido. E jogue duro. Chega! Chega! Isso é uma falta de respeito com a Coelba. Da Coelba com o consumidor baiano. Bem, mudando de assunto, vamos acionar ele de novo? Nosso repórter Coutinho Neto, vamos lá.
Tá certo, Kátia, muito obrigado mais uma vez a você e a Marcos. Voltamos sim, agora com a nossa viatura reabastecida com notícias de polícia e vamos circular por toda a nossa grande Bahia. Nossa primeira parada aqui em nossa própria região. Olha, a violência segue fazendo vítimas na pequena e pacata cidade de Ibirataia. Ou melhor, na pequena, porém, não tão mais pacata Ibirataia. Na noite de ontem, terça-feira, um homem identificado como Rosivaldo Silva, conhecido pelo apelido de Rossi, ele foi vítima de uma tentativa de homicídio. Rossi foi baleado e, conforme as informações, dois indivíduos a pé são apontados como os autores da tentativa deste crime. A vítima foi atingida por pelo menos dois disparos de arma de fogo, sendo socorrida por populares até a Fundação Hospitalar de Ibirataia, de onde foi transferido para o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié. A Polícia Militar realiza busca pelos suspeitos do atentado e a Polícia Civil vai investigar a motivação deste crime. Olha, extremo sul da Bahia, policiais militares do 87, companhia dependente de Polícia Militar do município de Teixeira de Freitas, conduziram para a delegacia um jovem de apenas 18 anos de idade que estava no bairro Universitário naquela cidade. O jovem estava em posse de uma arma de fogo, um revólver Taurus calibre 32, com uma munição e mais 10 cartuchos de arma calibre 9mm. O suspeito foi apresentado na Delegacia Territorial de Polícia Civil de Teixeira de Freitas, juntamente com a arma e as munições para as medidas cabíveis. Após a oitiva, o delegado plantonista Marcos Lodovico ouviu o suspeito e o liberou. O jovem será investigado e a arma foi encaminhada para a perícia. Permanece sem identificação no Instituto Médico Legal na cidade de Porto Seguro o corpo de um homem que foi localizado na manhã de ontem em uma estrada de chão no distrito de Vera Cruz. Segundo a polícia, a vítima, que aparentava ter cerca de 65 anos de idade, possuía diversos sinais de espancamento, mas não portava nenhum documento pessoal. O corpo estava enrolado em uma lona e não havia perfurações por arma de fogo, conforme disse o delegado Marcelo Mota. Ainda, conforme o delegado, as evidências apontam que o idoso foi morto em outro local e o corpo seria descartado naquela área onde é comum a desova de cadáveres. Em Vitória da Conquista, na nossa grande região sudoeste da Bahia, morreu André Rocha Pereira, de apenas 20 anos de idade. André foi vítima de um gravíssimo acidente ocorrido na BA-263 entre os municípios de Itororó e Itapetinga, durante a madrugada do último domingo. O jovem havia sofrido morte encefálica na manhã de terça-feira ontem e teve seu óbito confirmado. André Rocha colidiu frontalmente o veículo que conduzia com o cavalo que estava solto na rodovia entre Tororó e Itapetinga, e André atualmente estava morando no município de Itapetinga. André retornava com sua mãe, Adelita, do aniversário de uma sobrinha em Tororó, local onde havia passado o dia com familiares. Já na chegada próxima à cidade de Itapetinga, André acabou atropelando o cavalo e o cavalo morreu no local. A mãe de André, Adelita, nada sofreu. Olha a nossa grande Bahia, na madrugada de ontem, durante a operação bloqueio, quando em rondas nas localidades dos distritos de Humildes e Mercês, a guarnição da Rondesp Leste, ao tentar realizar abordagem, foi recebida com disparos de arma de fogo, sendo necessário solicitar apoio. Durante as diligências, um suspeito foi atingido e socorrido para o Hospital Geral Clériston Andrade, onde foi constatado óbito. No local, foram apreendidas, hein? Olha, uma submetralhadora calibre 9mm, uma pistola Taurus calibre .380, várias trouxinhas de maconha e também 36 porções maiores de maconha. Todo o material apreendido foi apresentado à Central de Flagrantes de Feira de Santana para as doações das medidas cabíveis. Marcos e Kátia, você do Jornal do Meio Dia, já com saudades. Amanhã, feriado de Tiradentes, mas estaremos de volta na próxima edição do Jornal do Meio Dia, com muitas notícias do setor policial. JMD, com a informação que você precisa na hora do almoço, continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Lembrando que amanhã, Coutinho, quinta-feira, né, dia 21 de abril, de Tiradentes, é feriado nacional. Nós não teremos a edição do Jornal do Meio Dia, estaremos de folga. Mas na sexta-feira, com a fé em Deus, retornaremos aqui com mais edição do Jornal do Meio Dia. Tá, Coutinho? Aproveite seu feriado. Bem, a última notícia aqui no Noticiário Nacional, Marcos, por gentileza, divulga aí para os nossos ouvintes sobre o saque extraordinário de até R$1.000 do FGTS que começa a ser pago hoje.
A Caixa Econômica Federal começa a liberar nesta quarta o saque extraordinário do FGTS de até R$1.000. A data do saque varia conforme o mês de aniversário de cada trabalhador. Nascidos em janeiro que tenham contas no FGTS já podem retirar os valores nesta quarta-feira. Os nascidos em dezembro são os últimos a ter direito ao resgate, que será liberado a partir de 15 de junho. Os valores para retirada ficam disponíveis até 15 de dezembro deste ano. Quem tem direito e como sacar? Os trabalhadores que tiverem contas ativas ou inativas de FGTS e recursos disponíveis para saque podem retirar até R$1.000. O crédito do saque do FGTS será realizado em conta Poupança Social Digital, aberta automaticamente pela Caixa. Para saber se tem direito ao saque, o trabalhador pode consultar o aplicativo FGTS ou o site fgts.caixa.gov.br. Após o crédito dos valores, será possível pagar boletos e contas, utilizar o cartão de débito virtual para pagamento em lojas, sites ou aplicativos e fazer compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos, pagando com o QR Code. Esses processos são feitos pelo aplicativo Caixa Tem. O valor também poderá ser transferido para outras contas bancárias. Segundo a Caixa, o cliente pode ainda realizar transações por meio do Pix, além de efetuar saque nos terminais de autoatendimento da Caixa e nas casas lotéricas. Não estarão disponíveis para saque os valores que estiverem bloqueados na conta do FGTS, como para garantia de operações de crédito de antecipação de saque aniversário, por exemplo, quem fez essa opção. O banco destaca que caso o crédito dos valores tenha sido feito e a conta não seja movimentada até 15 de dezembro deste ano, os recursos serão retornados à conta do FGTS, devidamente corrigidos e sem prejuízos ao trabalhador.
Tá aí, baixa o, você que tem smartphone, baixa o aplicativo do FGTS, é muito fácil. E aí segue os passos lá e aí você vai ver se você tem direito ou não, tá bom? Olha, rapidamente aqui, ó, a NTT suspende operações de linhas de transporte rodoviário da Itapemirim. Então, a medida foi justificada por dificuldades operacionais do transporte rodoviário de passageiros da empresa, informou a nota hoje, né, da ANTT. Então, tá aí, né? Complicado, né, Marcos?
É, e Cátia, o ouvinte está pedindo aí para você repetir, por favor, o número do WhatsApp da Coelba.
Pronto, cadê? Repetindo aqui agora. Olha, já anote aí, tá? O DDD do WhatsApp da Coelba é 71, tá? Vale lembrar isso. DDD 71, WhatsApp da Coelba. Telefone 3070-6350. WhatsApp da Coelba. DDD 71-3070-6350. Toda vez que tiver queda de energia, entre lá e registre a queda de energia aí na sua rua, na sua casa, porque é importante você pegar o protocolo. Porque se tiver prejuízo, meu amigo, a cobrar a Coelba para ela te ressarcir, tá bom? Olha, rapidamente que também noticiário internacional sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia. O Putin, presidente da Rússia, planeja desfile da vitória em maio. Diz que não importa o que aconteça. É brincadeira um negócio desse, Marcos? Olha, o Biden, presidente dos Estados Unidos e aliados, discutem novas garantias de segurança para a Ucrânia, diz França. É, tá aí, né? Essas são as últimas notícias. Nós vamos finalizar aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia, tá bom? 20 de abril, agradecendo a sua audiência, desejando a todos uma ótima tarde de paz e tranquilidade. Amanhã, quinta-feira, feriado, não teremos, né, Marcos? A edição de quinta.
É, um intervalozinho aí.
É, intervalozinho, a gente descansa, mas volta na sexta-feira às 12 horas, se Deus nos permitir, com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. A todos uma ótima tarde. O Jornal do Meio Dia é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, rede UniFTC. Você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, são duas lojas. Calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde você pode fazer as compras para presentear a sua mamãe. Passe lá em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É só na Supermoda Ilhéus. Marcos Bezerra, boa tarde para você. É, bom feriadão e até sexta-feira. Para você e para todos os nossos ouvintes.
Para você também, Kátia Gomes. Excelente feriado. Até sexta aí. Uma ótima tarde a todos. Já já tem o Pagode Brasil, melhor do pagode romântico.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.